Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Em 200 anos de história do fado, e depois da mítica Severa, eis que surge no panorama musical português, em 2000, uma outra artista, mulher, a tocar profissionalmente guitarra portuguesa. Trata-se da enorme e maravilhosa Luísa Amaro, que temos a honra de hoje receber para nos dar o outro lado da guitarra no feminino. Fique por aí e siga-nos na escuta. Vai ser música para os nossos ouvidos.
Obrigada.
Luísa Amaro, tendo sido companheira do saudoso Carlos Paredes, qual a influência do grande mestre?
A influência é tudo, foi tudo. É o mundo inteiro, digamos assim. É o mundo inteiro numa vida. A influência foi muito grande, musicalmente falando e humanamente falando. Porque estamos a falar primeiro de um músico genial, porque o Carlos Paredes tinha a grande qualidade de ser um grande, grande guitarrista, não é? Compositor, intérprete, tudo na mesma pessoa, mas também tinha, na mesma proporção, uma grande ligação humana e um grande sentido humanista. Portanto, era um exemplo nas coisas mais simples, pela coerência, pela correção, pela delicadeza, pelo respeito pelos outros. E isso ajudou a moldar-me e a aprender a ser tolerante quando às vezes há certas coisas que nós não gostamos ou de ver ou de ouvir e tal, mas vem-me sempre aquele exemplo máximo do Carlos Paredes de nunca querer ofender ninguém, e isso me marca imenso, não é? E depois, musicalmente falando, claro que marca muito, às vezes é bom e às vezes é mau, porque o lado bom é que nós temos a excelência de uma pessoa absolutamente fantástica em todos os sentidos musicais, mas é tão grande e é tão genial que esses 100% obriga-nos depois nós, como uns mortais, quando queremos tocar, temos sempre a noção do que é perfeito. E neste caso eu digo mesmo que é perfeito, porque o Carlos Paredes era perfeito a tocar. Portanto, por um lado inibe a pessoa, vou tocar, mas nunca é como o Carlos Paredes, não é? Portanto, isto às vezes pode criar um certo apertão no coração, em tudo, quando nós vamos tocar, porque sabemos que aquele máximo existe. E então, para o bem e para o mal, é uma grande influência, assim, mas como exemplo de vida e exemplo profissional, marcou-me imenso. Hoje, então, olho para trás e ainda mais vejo que me marcou. Obrigada.
Boa tarde, Luísa. Ele fazia a seguinte pergunta. Como é para uma mulher guitarrista afirmar-se no mundo de homens?
A sua pergunta é muitíssimo interessante. É muitíssimo interessante. No início foi complicado, sobretudo porque a minha guitarra é a guitarra de Coimbra. E a guitarra de Coimbra é dominada por um universo masculino. Até à altura do Carlos Paredes, só os homens é que tocavam guitarra. E não ensinavam as raparigas. O que dificultava, se elas não aprendiam, como é que elas podiam tocar. Não é? Portanto, mas havia muito essa tradição de que as mulheres, para tocar, tinham que tocar com aquela força masculina, quase, que um homem tem. E portanto, romper esta barreira, como todas as barreiras, não é? Romper esta barreira, esta tradição, é muito duro. É muito duro. E a pessoa sofre. Mas também, quando entra quando entra neste confronto, que não é mau, mas que é estimulante, assim, então está bem, eu não tenho a força de um homem, eu tenho que mostrar que consigo tocar. Portanto, é um desafio pessoal muito grande, doloroso, violento, mas depois ao mesmo tempo é gratificante, porque depois ganhamos o respeito pelo nosso trabalho. E vá, que passados 20 anos de tocar guitarra, praticamente, já se sente também um outro ambiente bastante melhor em Coimbra. Portanto, o que na altura, porque eu toco guitarra, mas em Coimbra havia também uma jovem que tocava guitarra enquanto estava a fazer o seu curso de medicina, Ana Sadio. E Ana Sadio vivia isso muito pior, de uma maneira muito mais profunda do que eu, porque todos os dias acordava em Coimbra, tocava e acordava, e ela sim, uma grande guitarrista, hoje médica, que vai conciliando, mas ela vive no Porto agora. E portanto, havia a Ana, que se sentiu feliz por não estar só, não estar só, mas foi um esforço muito grande, foi um esforço muito grande, que hoje felizmente já está mais atenuado.
Só ia perguntar um aspecto técnico. Toca a guitarra Coimbra e ou Lisboeta?
Não, é? não, é só guitarra de Coimbra. Porque, para quem não sabe, é uma grande diferença entre a guitarra de Coimbra e a guitarra de Lisboa. A guitarra de Lisboa é aquela guitarra que todos conhecem, a guitarra do fado, que é mais aguda. O timbre da guitarra é um timbre muito mais agudo, que serve verdadeiramente para acompanhar a fadista, o solista. E se repararem, na guitarra de Lisboa, a fadista ou o fadista está à frente e tem os guitarristas atrás, que são o suporte dela, que estão atrás. Já na guitarra de Coimbra, a guitarra é mais grave, tem uma tensão de corda muito maior para se poder fazer as serenatas que os estudantes faziam às suas namoradas ou futuras namoradas, para as impressionar. Então a guitarra tem uma tensão de corda muito superior e é uma guitarra ligeiramente mais em forma de pera, enquanto que a outra é mais bujuda, mas tem um som mais forte, mais cavo e mais violento para se conseguir tirar o som. Onde a guitarra também em Coimbra é um instrumento solista. É? Temos pelo Carlos Paredes, temos o Arthur Paredes, temos o Portugal, há muita gente que são verdadeiros solistas. E então, se repararem também um dia, na guitarra de Coimbra, quando se apresentam as guitarradas, está o cantor, está atrás dos guitarristas que assumem um papel de mais importância, estando à frente, porque eles depois conjugam, vá lá, o diálogo entre a voz e os solos de guitarra. Portanto, é isso. E depois é um pormenor muito engraçado, é que a guitarra de Lisboa tem assim a cabeça, parece um caracol, exato, é uma voluta, e a de Coimbra é uma lágrima, a cabeça, a minha é de Coimbra, tem a que eu acho muito bonita, para mim, mas sou suspeita, acho-a muito linda.
Thank you.
Eu queria perguntar o seguinte: sendo a música composta de melodia e harmonia, há quem diga que é o mais caro de todos os sons, considera o seu marido, o seu falecido marido, que era um grande artista e um grande gênio, um grande virtuoso, um caso excepcional nos instrumentalistas portugueses?
Sim, sim, absolutamente. Para mim, considero, e não é só pela afetividade, não é? É constatar um facto. O Carlos Paredes é um grande, é e será sempre, e foi um grande guitarrista, como o seu pai, o grande Artur Paredes. Mais tradição, o Artur Paredes era um som mais, mas ele tocava e rebentava, como ele dizia, punha os bordões a estalar, o grande Artur Paredes. O Carlos Paredes já é diferente, tem a genialidade do pai, mas seguiu um caminho próprio, mas é um virtuoso que cria melodias fantásticas, muito bonitas, muito fora da tradição coimbrã, muitas delas já fora daquela tradição clássica de Coimbra e popular. E quer dizer, ele consegue ser um fantástico executante e intérprete da sua música. Quer dizer, estas coisas todas juntas na mesma pessoa não é costume. Habitualmente um grande executante não é, por vezes, um grande intérprete, porque a técnica às vezes sobrepõe-se, não é? Ou então, quando é um grande intérprete, por vezes falha na execução, porque também aquele equilíbrio está mais a puxá-lo para o coração do que para a cabeça. E o Carlos Paredes não, era tudo junto.
Mas isso até se pode estabelecer, só mais isto.
Sim.
Isso até se pode estabelecer um paralelismo, embora não tenha nada a ver, uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Pode estabelecer um paralelismo entre o Carlos Paredes e os Beatles neste aspecto. Os Beatles eram autores, compositores e intérpretes.
Exato.
E o Carlos Paredes era autor, compositor e intérprete.
Sim, claro.
Dois géneros de música completamente diferentes.
Exato.
E, claro, como claro. Português que eu sou, a minha total preferência vai para o Carlos Paredes.
Claro, mas é verdade. E se, se outras pessoas tocarem, tal como com os Beatles, o som já vai ser completamente diferente, não é? É extraordinário como eles criam uma maneira de tocar muito deles.
Luísa, eu como sou um bocado maluco, vou fazer uma pergunta um bocado estranha.
Força.
Estou doente, sou esquizofrénico e sou também escritor e autor amador e radialista. Dizia Luísa, se a Luísa já experimentou tocar guitarra elétrica e guitarra invisível, que eu não sei se a Luísa já ouviu falar.
Já ouvi falar.
Desculpe, é da pergunta maluca,
Luísa. Aquilo é um instrumento do outro mundo.
Desculpe, Luísa, é da pergunta maluca. Desculpe lá, Luísa.
Não, mas esse instrumento é uma coisa do outro. Não, nunca conheci, eu adorava conhecer esse, ver, entre aspas, não é? Mas ver, sentir esse instrumento. A guitarra elétrica, já há muito tempo eu tentei, já há muito tempo, mas não era o meu instrumento. Que a pessoa está, por acaso, acho que se hoje, é como o slinking, não é, que faz, era capaz de gostar de experimentar. Mas, e até era capaz de ter, quer dizer, são desafios, mas infelizmente uma vida não nos dá para tudo. Mas o do instrumento invisível eu adorava, eu juro que eu adorava. Obrigada.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Luísa, doutora Luísa, o que é que gostaria de ser, se não fosse a sua profissão, ou se fosse o seu trabalho, o que é que gostaria de fazer?
Vou-lhe dar a resposta exata. Sabe que eu estudei direito enquanto estudava música, não é? No conservatório. Portanto, eu estaria destinada a ser advogada, mas rapidamente fugi.
Porquê,
não...
doutora? O que é que fugiu?
Não dava para o meu feitio, mas fiz o curso de direito. No entanto, aprendi muito. E aprendi princípios básicos de disciplina, de estudo, de trabalho, de ter capacidade crítica. Quer dizer, há níveis interessantes, mas estar a exercer, eu acho que ficava com uma úlcera nervosa em 3 dias depois de estar num tribunal. Portanto, mas fui fazendo música. Agora, se não fosse a música, eu digo com franqueza, gostaria de fazer jornalismo.
Que é isso?
É, jornalismo. É curioso, não é? Eu pensei depois, ao ter dedicado mais talvez ao estudo daquilo que se dizia antigamente letras, portanto, porque eu tenho muito jeito. Eu era, quando andava a estudar, eu era uma nódoa de matemática. Matemática, geografia, química. Era uma nódoa. E então, tudo o que fosse a secção de letras, eu sempre fui muito boa aluna. Mesmo boa. Aquilo era um descalabro completo entre as ciências e as letras. Portanto, eu até deveria seguir letras, ficava bem, ficava contente. Mas o jornalismo, porque eu gosto de comunicar, aliás, nota-se, né? Mas gosto muito de comunicar, é fundamental.
E a guitarra, qual gosta mais?
De que guitarra gosto mais? Da clássica ou guitarra portuguesa e tal? Eu gosto muito desta guitarra. Eu aprendi guitarra clássica.
Ah, tem uma guitarra, é verdade.
É, pois está aqui. Mas podia ser a guitarra clássica, a viola, que nós chamamos viola, que foi isso que eu aprendi.
Vai tocar, é?
Eu vou tocar depois um bocadinho, sim. Também gosto.
Que música?
Ah, isso é surpresa. Isso vai ser na conversa, depois eu escolho, eu logo vejo.
Da afinação das cordas, depois se utilizar aos poucos ao longo dos tempos em que se vai tocando, as cordas vão ficando timbradas, vão ganhando aquele som de sonho. Porque eu vou comprar uma guitarra elétrica com tudo: um amplificador, a guitarra, o cabo, a cinta, três cordas de prata, 07, 07, 05 de prata da Fender.
Sim.
E tenho que fazer isso, porque se eu coloco cordas de prata, o magnetismo da guitarra transmite uma alta fidelidade muito maior. Então, eu nem imagino, eu ainda estou à espera, ainda estou na expectativa para poder experimentar tocar em guitarra elétrica com cordas de prata já timbradas.
Sim.
A pergunta que eu podia fazer era a seguinte: se por acaso rebentar alguma corda, é obrigado a comprar um jogo novo ou compra só uma corda? Para os músicos veteranos?
Exatamente. A sua pergunta é muito interessante e é muito pertinente, mas mesmo, primeiro porque disse uma coisa logo no início, ainda estávamos a conversar, que são as mãos timbradas. Eu esta frase não no
mãos.
Início e nas mãos. Portanto, nós, na verdade, quando temos um instrumento, nós fazemos o nosso som. E estávamos há pouco a discutir,
o som vai ficando timbrado.
Que são as nossas mãos e a nossa
Exato.
Forma de tocar que
Exato.
Vai dando. A minha guitarra tocada, isto é quase uma situação filosófica que se pode criar. Quer dizer, a minha guitarra tocada por outra pessoa teria, com certeza,
outra sonoridade.
Porque as mãos que tocam têm outro timbre. É verdade? Ou seja, o timbre o que é? Muitos podem estar a perguntar, mas o que é o timbre?
A sonoridade das cordas quando se toca.
É a qualidade, exata. Como é a nossa voz? Nós podemos ter, cada um de nós tem um timbre.
Há timbre para todos.
e o timbre é a qualidade do som. E cada um de nós tem o seu som também de acordo com a forma como tocamos. Por exemplo, eu lembro-me do Carlos Paredes, quando estava a tocar com um bailado as danças para uma guitarra, que era com o Ali Gulbenkian. O Carlos Paredes, se tinha, por exemplo, não era tanto aí a questão do som, mas refletia-se, se, como uma vez aconteceu, apanhou um trânsito enorme para chegar à Gulbenkian, ele estava louco de nervos, porque tinha que ter tempo para se arranjar, tinha que ter tempo para afinar a guitarra, e chegou lá em cima do concerto. Os bailarinos riram-se, todos nós estávamos a rir um bocado, mas ele estava mesmo nervoso com aquilo. Claro, o que é que aconteceu? Ele tocava ao vivo com os bailarinos. Ele chegou ao palco e os bailarinos riram-se, mas arrependeram-se, porque ele tocou com os nervos com uma tal velocidade que os bailarinos não tinham tempo para fazer as voltas todas com aquelas suplesses todas que o coreógrafo queria. Quem estava muito feliz era o coreógrafo, que estava sempre a pedir ao Carlos Paredes para tocar rápido. E foi a primeira vez que o Carlos Paredes tocou à velocidade. Mas aí a qualidade de som também se foi, perdeu-se um bocadinho, não é? Mas teve muita graça. Sim?
Luísa.
Sim.
Luísa Amaro, muito gosto.
Muito gosto.
Queria perguntar-lhe, no nome da Rádio Aurora, quais os acasos que o destino lhe trouxe, se acredita no destino e em Deus.
Ah, os acasos. Sabe que eu acho que nunca nada é por acaso. Acho que nunca nada. Mesmo quando nós achamos que as coisas acontecem por acaso, nunca nada é por acaso. Nem que nós hoje achemos que nos aconteceu isto, seja o que for, e não percebemos, mas daqui, às vezes aqui a um ano, 10 anos, não importa, vamos nos lembrar e vamos pensar, não foi por acaso que aquilo me aconteceu, e vamos dar, portanto, eu acredito que não há acasos, e acredito em Deus. Eu fui educada como católica, o que não quer dizer que não aceite todas as outras religiões ou quem não o tenha, não é? Mas eu acredito. E acho que tudo é um projeto. Deus é a vida, não é? É assim que eu vejo. Deus é a vida. Agora nós encaremos Deus como quisermos, mas Deus é a vida. E a vida vai-se formando como tem de ser, com a missão de cada um de nós. O que custa às vezes é perceber, ou custa, ou não sabemos mesmo ainda perceber qual é. Viemos cá para quê? Mas depois, aos poucos, se prestarmos atenção às vezes aos mais pequenos sinais, tudo acaba por fazer sentido. Portanto, quer dizer, resumindo, Deus na minha vida é muito presente. Acho que os acasos são feitos por Ele e pelo livre-arbítrio que Ele nos dá, porque às vezes nós temos a tendência de dizer, esta desgraça aconteceu por culpa de Deus e Deus não prestou atenção. Eu aí acho que Ele dá-nos de tal maneira, quer dizer, ama-nos tanto que nos dá o livre-arbítrio, que às vezes é errado, não é? Mas é o que tem que ser, é esse gesto de amor. Portanto, e acho que a minha vida tem sido toda ela feita por muitos acasos. A vida tem sido toda ela feita por muitos acasos. Não tenho a vida planeada, há muita gente que planeia objetivos. Se calhar falta-me isso, mas eu não tenho, eu sou mais caótica e vou deixando que as coisas aconteçam. E olha, ponho-me nas mãos de Deus, resumindo e bem preto que é mesmo.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com Luísa Amaro.